funcionários, pretende ter duas reuniões, mais duas ou mais três. Gostaríamos que houvesse em consideração se decidirem fazer à tarde. Há uma que ainda falta para confirmar.
Então faremos a reunião dia 11 às 16h30. 16h30. Aqui é um problema técnico. A senhora do Ministério do Trabalho e Segurança Social, que vinha acompanhar a delegação, trouxe a delegação lá até a Assembleia, mas foi-se embora. A reunião ficou para a quarta-feira às 16h30.
16h30, ok, ok.
Vocês tratem disso.
Acho que o Sr. Presidente,
atenção, eu sugeria deputados de um lado e eles do outro, não é? Façam lá a coligação agora, informal.
Ah?
É. Dia 11. Eles... Está a ver? Por isso é que às 16h30. Quem é que é o chefe da delegação?
Luís, presumo que seja um exclusivo à vontade.
E ainda por cima ele tem um nome todo Bull.
É, bom motivo. Nós tentamos tirar uma informação sempre não havia nome pronto, de nós que vai doar em
nada. Ananita, com o seu Manix. Sandra, vocês estão a dar os dois um bocado nas vistas já há muito tempo. Oh, Adão, vocês estão a dar um bocado nas vistas os dois. Adão, não te conhecia assim tão... Estavas a dar nas vistas, pensei que eras mais institucional. Nem reparaste. Ah, pois eu explico-te. Aqui é... A nossa colega até está a virar a cara para o lado. Nem reparei qual é a gravar. Eles pediram a tradução em inglês. É um pedido mesmo deles. Que eu recentemente tive numa reunião internacional, que não tem a ver com a política, e que me explicaram com alguma lógica que hoje toda a gente acha que a língua franca é o inglês.
Channel 2.
Okay. Yes. Yes. Thank you.
Boa tarde. Vamos dar início a esta nossa audição. Peço, em nome de todos e da Comissão Parlamentar do Trabalho e da Segurança Social, desculpa por este atraso, deveu-se a problemas técnicos. Cumprimento toda a delegação da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico, OCDE, hoje aqui presente no Parlamento Europeu, no Parlamento Português, melhor dizendo. Esta nossa reunião vai ter a duração de cerca de uma hora. Eu vou convidar o chefe da delegação a fazer uma intervenção inicial de 15 minutos e depois cada um dos grupos parlamentares aqui presentes, que são 5, usará o tempo de 5 minutos para colocar algumas questões e depois, para encerrar, também terá ou terão 15 minutos ou com a tolerância devida, mais tempo se for necessário, para fazermos o encerramento. Esta é a comissão que, no âmbito da Assembleia da República de Portugal, trata das matérias atinentes ao trabalho e à segurança social, é a 10ª Comissão Parlamentar Especializada, e muitas das matérias que muitas vezes aqui temos vindo a tratar, do ponto de vista não só político, mas também legislativo, tem a ver com muitas matérias que estão no âmago daquilo que é o trabalho do dia-a-dia da OCDE. E por isso é com bastante satisfação e expectativa que os recebemos hoje aqui. E por isso passo já a palavra ao chefe da delegação, que eu peço desculpa como não se identificaram. Your name? É o chefe da delegação que hoje aqui temos connosco, é o Sr. Hervé Bullol. Tem a palavra.
Thank you very much. So we are very honored to be here, and we are here today basically to, we are in a fact-finding mission, so we are here to learn, to listen to you. We do a pension review of the Portugal system, and we study all aspects basically of the pension system, from the safety net, social assistance for older people, the earnings related components, so whether that's mandatory private mandatory pensions, public pension, private pensions. We look also at, of course, the possibility of voluntary pensions. And we will have in the report a special emphasis also on the new developments of the labor market. In particular, the impact of first the global financial crisis on pension entitlements, but also the development of non-standard forms of work and how it affects the pension prospects. So at the OECD on pensions, we do the surveillance of pension systems in our flagship publications, Pensions Outlook, Pensions at a Glance. We also do in-depth country reviews of the pension systems, like the one we do for Portugal. We actually did in the past the review of Ireland, of Mexico, Latvia, and we are currently doing Peru and Portugal. So we are typically two teams working together on pensions, on the financial side, private pensions, and also from the public pension social policy dimension. So we have these two teams, and we try to have all-encompassing view of pension system. So we know, you all know quite well, that Portugal is a country that is aging fast, which raises a lot of challenges for pension system. And of course, there is the increasing longevity that is common to many countries, but the challenges of shift in demographic structure do not come only from longer lives. It's also come from past especially fertility rates, and it's quite low in Portugal. It also comes from immigration flows. And all this nexus of demographic trends raise specific issues. And sometimes it also affects the confidence people can have in the future of the pension system. So we don't know, as I said, we are here to learn, so we don't know yet whether there is a specific problem of trust or not in Portugal. In many countries, we hear, at least, it's difficult to find facts, but we hear that sometimes young people question the trust they could have in the system. So what we are interested in is measures to improve efficiency of the pension system. First, of course, to ensure financial sustainability, because we know that financial imbalances in various countries, Portugal was hardly hit by the crisis, but of course, when we look at the extreme example of Greece, we know that when financial imbalances develop, then that could create really huge problems. So that's why financial sustainability is in some ways a prerequisite. But then social sustainability is something very important. And what is key then is to have the resources needed to deliver adequate pension system, which means making the best use of available resources and, of course, see whether new resources or not are needed. But at the core of the pension system, there is a lot of sharing risk and redistribution. And this is also, in many ways, redistribution at almost through time at the individual level between the trade-off between current revenues in terms of your wages and future income in terms of your pension. So this trade-off is at the core of the system. So to stop here, the main issues we would like you to flag is, of course, well, ultimately what we are interested is what you think are the key measures to improve the pension system that you would recommend, but more specifically to see whether you think that, or what are the elements you have that to assess whether financial sustainability of the pension system is on track or not. Some questions about ways to improve the management, the functioning of the pension system. We have been here only for 2 days, and of course we read various things, but we have been hearing that there is a lot of complexity in the system. Is there a way to simplify the system, to make sure that people understand it better? is there some adjustment needed to the social protection of the self-employed and the non-standard forms of work? We a new law has just been passed in Portugal, we heard, right? End of June, 1st of July. Is that, it seems it's going in the right direction. What's your view? What is that enough? Usually, when you have a reform, it doesn't solve all problems. So it might be promising, but maybe you have views about how to improve it. And more tricky, maybe, of course, there is also what you think of the role could be of private pension in Portugal to play, to complement at least public pensions. And finally, related to labor market developments, the first is what to do about the long-lasting effects on pension levels of the people who have been oddly hit by the global financial crisis in Portugal. It's a very tricky thing. Of course, we have no solution at this stage. We'll think about that. But some people have been hurt a lot, and it's mostly bad luck because it was the wrong time for them. And in many ways, it is unfair, and there should be a role for public policy. Your views on that will be very welcome. And finally is, as I mentioned, many people expect a big change in the labor market with digitalization, new forms of work, platform economy, nonlinear careers, and so on. The question is, what can Portugal do to get ready for these developments? So I stop here. We are, as I said, here to listen and learn from you. Thanks. And sorry, one last thing is, in terms of deadline, of challenge, of horizon, the idea is that we, after that, we go back to Paris. We have tons of new information to digest, and we'll start drafting. And the objective is to publish the report in the first quarter of 2019.
Muito obrigado. Vamos entrar na nossa ronda e passo de imediato a palavra ao Sr. Deputado Adão e Silva, do Grupo Parlamentar do PSD, Partido Social Democrata.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento os senhores responsáveis da OCDE. Cumprimento os senhores responsáveis da OCDE, aproveitando para elogiar o vosso trabalho no que tem a ver com matérias ligadas à segurança social e às pensões, nomeadamente aquele documento que editais, que é o Pensions at a Glance, nomeadamente, que é um excelente documento que é editado por vós e trabalhado por vós e que resulta do vosso trabalho. O sistema de segurança social em Portugal, o sistema público, vou-me referir apenas ao sistema previdencial da segurança social, tirando daqui os funcionários públicos, que é, portanto, o sistema público, mas que acompanha os trabalhadores por conta de outrem ou trabalhadores independentes. Aquilo que nós chamamos o sistema previdencial de segurança social. O sistema previdencial de segurança social é um sistema de repartição, é um sistema do pay as you go, que está em crise porque temos problemas demográficos muito grandes, como já aqui foi dito. Portugal é um dos países mais envelhecidos do mundo e da Europa, obviamente. E, por outro lado, quando se tem uma crise financeira e uma crise económica como aquela que tivemos entre 2011 e 2014, 2015... o sistema de pensões é fortemente afetado. Fortemente afetado. E foi isto que aconteceu, havendo até uma nota que antes da crise ter chegado, em 2010, o governo de então cortou as pensões já e congelou mesmo as pensões mais baixas, são pensões da ordem de 200 euros. Isto é, quando a crise se anunciou, ainda não tinha chegado, não tínhamos ainda pedido o resgate financeiro, mas o primeiro a ser afetado foi o pensionista, mesmo o pensionista das pensões mais baixas, 200 euros, a pensão chamada pensão social, que nem é uma pensão do regime previdencial, porque a pensão do regime previdencial na altura era cerca de 240 euros. Mesmo o pensionista de 240 euros viu a sua pensão congelada. E, aliás, o exemplo da Grécia que falaram é também muito evidente. A Grécia cortou 14 vezes as pensões. Sendo que o atual governo do Syriza, um governo da extrema-esquerda, cortou duas vezes as pensões. E, portanto, estas crises financeiras são muito violentas contra estes sistemas da segurança social, esses sistemas de pensões. E, portanto, quando há esta conjugação de um grande envelhecimento, problema demográfico, e de uma crise económica e financeira, os sistemas do pay as you go, os sistemas de repartição, têm imensa dificuldade em resistirem. E os governos, como se vê em Portugal, governos de diferentes áreas políticas, ou na Grécia, não hesitaram. Corte nas pensões, para tentar ajustar a despesa pública. Em Portugal, todos os anos, no Orçamento de Estado, há um excelente documento que tem sido publicado desde 2008, que é o chamado Relatório de Sustentabilidade do Sistema Previdencial da Segurança Social, o que eu estou a falar, Sistema Previdencial, que dizia em 2008 que o sistema previdencial entrava em desequilíbrio depois de 2030. Desequilíbrio depois de 2030. No último relatório, que é feito, curiosamente, pelo mesmo ministro, é o mesmo ministro que era Ministro da Segurança Social em 2008 e Ministro da Segurança Social em 2018, já diz que o desequilíbrio não é depois de 2030, é antes de 2030, talvez 2024, 2026. Portanto, nós temos um problema complicado no sistema público de pensões em Portugal. Todos nós queremos. Mas quando chega a crise, os governos de qualquer quadrante político imediatamente fazem cortes. Atualmente, o que é que se passa em Portugal? Está-se a recuperar o valor das pensões, dessas pensões que foram cortadas em 2010, 2011, 2012, 2013, 2014. Começou-se a recuperar em 2015 e continua a recuperar-se e bem, sendo certo que, mesmo durante a crise, as pensões mais baixas foram sempre aumentadas, acima do valor da inflação. Sempre aumentadas. E para que houvesse esta capacidade da sustentação do sistema previdencial, houve uma situação insólita nas contas do país, que foi uma transferência extraordinária dos impostos para o sistema previdencial. O sistema previdencial é alimentado pelas contribuições dos trabalhadores e das empresas. Mas perante a crise, o governo anterior e o atual governo transferiram verbas extraordinárias no valor de 5.600 milhões de euros. Só para ter uma noção, é metade do valor anual...
Senhor deputado...
Termino já. Do valor anual das pensões previdenciais em Portugal. Como sair daqui? Como sair desta situação? E a minha resposta é ajustando o modelo de pensões em Portugal, aproximando-nos de um sistema misto que a Suécia tem, que a Itália tem e para onde já agora parece que quer evoluir a França. Segundo a informação, em 2019 a França terá uma nova lei das pensões que entrará em vigor em 2025, já nesta base das chamadas contas nocionais, é um debate que está a ser feito, criando novas fontes de financiamento da segurança social. Só que ao criar novas fontes de financiamento da segurança social é necessário que haja um entendimento dos nossos parceiros comunitários, porque um país sozinho tem muita dificuldade. Por exemplo, discutimos no Parlamento na semana passada o valor acrescentado líquido como uma fonte de financiamento do sistema previdencial. É uma possibilidade, só que Portugal sozinho fica destroçado nesta solução. Muito obrigado.
Muito obrigado. Agora passo a palavra à senhora deputada Carla Tavares, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Muito obrigada, senhor Presidente. Antes de mais, queria dar as boas-vindas à delegação da CDE, Espero que estejam a gostar e a aproveitar a vossa estadia em Portugal e que confirmem aquilo que de bom certamente terão já ouvido acerca do nosso país. A lei de bases do sistema de segurança social atualmente em vigor no nosso país data do ano de 2007. Foi uma reforma do sistema de segurança social levado a cabo pelo governo e pelo então ministro com responsabilidade na segurança social, que é hoje também o ministro da área, o ministro Vieira da Silva. Na altura, essa reforma assentou essencialmente em três aspectos essenciais. O primeiro, a introdução de um fator de sustentabilidade na determinação do valor das pensões. A introdução deste fator de sustentabilidade teve essencialmente a ver com o aumento da esperança média de vida, e que era essencial e revelou-se fundamental introduzir um fator corretivo. Também passou a ser levado em conta a totalidade da carreira contributiva e não apenas os últimos anos. Até esta reforma em 2007 era possível contabilizar apenas para efeitos de reforma os últimos anos da carreira contributiva. Com este novo modelo passou a ser considerada a média de toda a carreira contributiva e assim procurou-se evitar não só a fraude, que por vezes também acontecia, mas também contribuir para que houvesse uma maior justiça e uma maior equidade na atribuição das pensões. O terceiro pilar, a terceira alteração de base, tem a ver com o facto de passar a ser feita uma atualização automática das pensões, com base não só na inflação, mas também no crescimento económico do país. O que reduziu, e o objetivo desta última medida, era reduzir também o risco de aumentos que pusessem em causa a sustentabilidade da própria segurança social. De referir que o Partido Socialista, que é o partido que eu represento, é contra o plafonamento e também contra os limites máximos de valor para as pensões futuras. Consideramos, sim, importante que seja dada a possibilidade aos trabalhadores de terem regimes complementares de reformas. E com esse objetivo encontra-se em vigor um regime público de capitalização, de adesão individual e voluntária, bem como um fundo de certificados de reforma, de natureza pública. Estamos a falar de um sistema de natureza pública. Já nesta legislatura, o governo do Partido Socialista introduziu alterações quanto ao financiamento do Fundo de Estabilidade Financeira da Segurança Social, que é o último garante do pagamento de reformas para as gerações futuras, e para tanto foi criado o adicional DIMI, que é o Imposto Municipal sobre Imóveis, bem como a consignação de 0,5 pontos percentuais do IRC, que é o Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas, em 2018, que atingirá em 2021 os 2 pontos percentuais. Esta medida terá um impacto de 140 milhões de euros e 70 milhões de euros dos quais já em 2018 e os restantes 70 milhões de euros em 2019, após a liquidação deste imposto referente ao ano de 2018. O objetivo desta medida não é fazer face ou pagar a despesa corrente, mas sim garantir uma almofada financeira para o futuro, com o objetivo de dar confiança aos contribuintes na garantia das suas pensões futuras. Infelizmente, Portugal está neste momento, e como aqui já foi dito, a atravessar um problema demográfico muito sério. Há um risco grande de envelhecimento da população portuguesa. Aliás, eu diria que não há um risco, há um envelhecimento efetivo da população portuguesa
e
europeia, o que foi agravado e acelerado entre no período que mediou 2011 e 2015, causado por dois fatores relevantes. Desde logo, a forte imigração de jovens portugueses para outros países e também a redução do número de crianças nascidas. Ainda na semana passada nós tivemos aqui no Parlamento um debate precisamente sobre políticas da infância e da natalidade e o Partido Socialista lembrou que durante estes anos, ou seja, entre 2011 e 2015, Portugal perdeu em média 20 mil crianças por ano. Este problema da demografia tem que ser, obviamente, enfrentado de uma forma séria, sem medidas avulsas e numa perspectiva global, com especial foco no mercado laboral. Isto porquê? Porque nós temos entendido que o principal fator que tem influência na decisão dos jovens casais, não só de ficar em Portugal, mas também de ter mais filhos, tem, obviamente, a ver com não só a quantidade de trabalho, mas sobretudo a qualidade do trabalho. Isto porque, de facto, o que nós temos, e o Partido Socialista é isso que entende, se nós de facto queremos responder às necessidades dos mais jovens e pensar de forma ponderada o futuro do nosso país, temos necessariamente que o fazer partindo do pressuposto que teremos que ter mais emprego e melhor emprego. Porque só com uma confiança maior no futuro, os jovens portugueses não deixam o nosso país, não emigram, ficam cá, mas também sentindo mais confiança nesse mesmo futuro, mais facilmente têm não só mais filhos, mas filhos mais cedo, porque ultimamente um dos fatores que nós temos vindo a notar é que cada vez as crianças que nascem de pais com mais idade. Tem-se deixado para mais tarde a decisão de ter filhos. Quanto à questão do Fundo de Sustentabilidade da Segurança Social, que sei que é um aspecto que também vos tem preocupado, de referir que este fundo sofreu, nos três anos das políticas de austeridade levadas a cabo pelo anterior governo, uma quebra das previsões de durabilidade de três décadas, ou seja, foram 30 anos. E quando aqui há pouco se referiu que nós vivemos uma crise financeira e uma crise económica entre 2011 e 2015, convém referir que de facto esta crise começou antes. Aliás, não é uma crise portuguesa, é uma crise que afetou toda a Europa e todo o mundo. O que de facto aconteceu em Portugal entre 2011 e 2015 e que afetou de forma decisiva e de forma grave a nossa segurança social tem precisamente a ver com a destruição de emprego. Tendo havido mais desemprego, o que é que acontece? Penso que não é muito difícil perceber. Houve menos contribuições que entraram na Segurança Social e houve também um maior custo com as despesas sociais, nomeadamente com os fundos de desemprego. E isto é um fator que nós não podemos ignorar e que, de facto, se ao invés de contribuir para uma melhoria da nossa situação, o que é verdade é que se agravou. Por isso, e terminando, referir que estas questões da segurança social, da sustentabilidade da segurança social, acabam por ter uma necessidade de uma visão mais abrangente e tem necessariamente a ver com políticas de emprego, porque só com melhores políticas de emprego nós podemos ter uma expectativa de futuro melhor, com melhorias da nossa taxa de natalidade, mas também com melhorias das contribuições para a segurança social e, obviamente, com uma diminuição dos custos sociais associados ao pagamento, nomeadamente, de fundos de desemprego e de apoios sociais decorrentes dos tempos de crise. Muito obrigada.
Obrigado. Agora vou passar a palavra ao Sr. Deputado José Soeiro, do Bloco de Esquerda.
Muito boa tarde. Queria cumprimentar, em nome do Bloco de Esquerda, a delegação da OCDE. O Bloco de Esquerda, até pela ordem que estou a falar, é o terceiro partido mais representado no Parlamento. É um dos partidos que fez também parte dos acordos parlamentares, que viabilizaram a atual solução política e governativa. E queria também dar um contributo para esta discussão a partir da nossa leitura e da nossa perspectiva. Em primeiro lugar, nós entendemos que a defesa de um sistema público de pensões, de um sistema público de segurança social universal, é um pilar fundamental da democracia e entendemos que é um erro absolutizar o fator demográfico na discussão sobre a sustentabilidade da segurança social. O fator demográfico é um fator, entre outros, mas justamente as maiores ameaças à sustentabilidade da segurança social em Portugal foram as que resultaram da política de austeridade. A política de austeridade, a política de cortes, a política de compressão de rendimentos foi a maior ameaça nos últimos anos que tivemos à sustentabilidade da segurança social. O que é que pôs em risco a sustentabilidade da segurança social? Foi a destruição de emprego e o encerramento de empresas, foi o aumento do desemprego, que significa menos contribuições e significa também maior despesa social no apoio aos desempregados, sendo que nós já temos uma taxa de cobertura do subsídio de desemprego que é reduzida, foi a imigração, a enorme quantidade de jovens em idade ativa que abandonaram o país em função das políticas austeritárias que foram impostas e que foram, enfim, levadas a cabo a partir do memorando da Troika e das decisões do anterior governo, foram os salários baixos, que naturalmente prejudicam a sustentabilidade da segurança social, foi a precarização das relações de trabalho e a expulsão de uma parte da força de trabalho do contrato social, ou seja, a precariedade é também a desinscrição de uma parte das relações laborais do contrato social, da segurança social, das contribuições e da proteção que deve estar associada ao emprego, e foi a dinâmica de recessão que foi instalada. Creio também que se é um erro absolutizar o fator demográfico, que é um entre outros, existe, mas é um entre outros, então é um erro total fazer uma equivalência entre o fator demográfico e a questão da natalidade. O mundo não tem população a menos. E, portanto, nós precisamos é de ter uma política de acolhimento, também na Europa, de todos aqueles jovens em idade ativa, e não só, mas esses que procuram a Europa e que neste momento são criminosamente deixados morrer quando tentam alcançar o continente europeu e são colocados em campos de detenção para serem deportados para os seus países. Se queremos falar da sustentabilidade da segurança social, creio que uma sugestão importante que a OCDE poderia fazer era uma política de imigração totalmente diferente, de acolhimento de quem procura a Europa, de acolhimento dos refugiados, de acolhimento dos imigrantes, de acolhimento de todos aqueles que querem participar também na vida social e económica do nosso continente. E seria uma recomendação importante que creio que deve fazer parte deste debate, mudar as políticas de imigração na Europa para políticas de acolhimento, de recepção e de celebração de todos aqueles que nos procuram. Em segundo lugar, uma recomendação que creio que seria importante ao CDE fazer era a importância de políticas contracíclicas, de investimento público, de recuperação de rendimentos, de aumento dos salários, de crescimento económico. Em terceiro lugar, creio que uma terceira recomendação para garantir a sustentabilidade dos sistemas de proteção social, da segurança social, que a OCDE poderia fazer, são políticas de emprego que combatam a precariedade, que assegurem contratos de trabalho efetivos, que assegurem a redução do horário de trabalho para a distribuição do emprego e que, portanto, por essa via também contribuam para a sustentabilidade da segurança social. Uma quarta ideia que poderia ser uma recomendação interessante ao CDE para este debate seria o alargamento justamente das fontes de financiamento da segurança social. Aquilo que tem sido feito para garantir a sustentabilidade da segurança social em Portugal tem sido justamente uma política de recuperação de rendimentos. Houve um aumento de 20% do valor do salário mínimo nacional. Até nesta legislatura haverá um aumento que será concluído a 1 de janeiro de 2019 e que chegará a pelo menos 20% de aumento do salário mínimo nacional. É uma política importante para a sustentabilidade da segurança social, aumentar os salários. Houve um aumento de pensões, não apenas um aumento do conjunto das pensões que cabem na fórmula que está definida para a atualização automática de pensões, mas foi também negociado e aprovado nos orçamentos de Estado um aumento extraordinário das pensões mais baixas para garantir que todas as pensões tinham pelo menos um aumento de 10%. É uma medida muito importante para garantir a sustentabilidade, a credibilidade do sistema de proteção social e de pensões. Houve um aumento importante do valor das prestações sociais, do complemento solidário para idosos, que diz respeito aos pensionistas mais pobres, do rendimento social de inserção, que diz respeito aos cidadãos que, por via do sistema de solidariedade, têm direito a ter um rendimento garantido quando não encontram emprego ou quando não podem trabalhar. Foi o aumento do abono de família, que tinha sido cortado pelo anterior governo e que tinha sido cortado na sequência de recomendações de instituições internacionais no sentido de priorizar o corte da despesa social como suposto mecanismo de garantir o equilíbrio da economia. E foi também uma medida muito importante para a sustentabilidade da segurança social, que é impedir o plafonamento e a privatização parcial dos sistemas de proteção social e, portanto, impedir o desvio de recursos para o setor privado e impedir a transformação do sistema de pensões num negócio privado com consequências que conhecemos. Creio que essas políticas de aumento do salário, de combate à precariedade, de aumento das pensões, de aumento das prestações sociais, permitiu que darmos passos importantes na sustentabilidade e até nas receitas da segurança social. Com o crescimento do emprego, nós temos hoje mais 800 milhões de receita nas contribuições para a segurança social. Com o imposto imobiliário de luxo, dos impostos sobre os bens imobiliários de luxo, nós temos também mais cerca de 70 milhões de receita para a segurança social. Foi aqui falado também da contribuição do IRC e há outras medidas na diversificação das fontes de financiamento da segurança social. Dou só dois exemplos e termino com estes. A possibilidade das empresas contribuírem não apenas em função do número de trabalhadores, mas em função do valor acrescentado líquido e a possibilidade de haver uma penalização dos contratos precários para que as empresas que recorrem à contratação a termo, aos contratos precários, tenham uma penalização e uma contribuição extraordinária para a segurança social. Creio que são medidas positivas para garantir a sustentabilidade do sistema. Muito obrigado.
Muito obrigado. Tem a palavra agora o Sr. Deputado Filipe Anacoreta Correia, do CDS-PP.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento antes de mais a delegação da OCDE, felicitar também pela importância do trabalho que desenvolvem. Creio que na sua intervenção inicial começou por dizer que estava aqui para aprender. Estou certo que não será tanto assim, não será exclusivamente assim. A importância também de termos organismos internacionais que estão atentos à evolução da realidade dos vários países é também importante, com certeza, para cada um destes países, nomeadamente quando estamos a falar de um tema como este, que diz respeito ao impacto no sistema de pensões das transformações do mercado de trabalho. E digo que num tema como este porque a agenda nacional, uma agenda nacional política, é uma agenda que está muito marcada por os ciclos eleitorais. E ao contrário do que se passa com os ciclos eleitorais, que em Portugal, de acordo com as eleições legislativas, ocorrem de 4 em 4 anos, nós estamos a falar de um problema que se prolonga para além desse período e, portanto, aquilo que nós ouvimos muitas vezes no discurso político é um discurso que tende a fugir à realidade para além do ciclo eleitoral e é também por isso que entendemos, nós no CDS, que é muito importante este acompanhamento com algum distanciamento. Eu diria que o problema, a questão relativamente às pensões, tem muito a ver também com uma percepção, a capacidade que os políticos têm de intervir num sistema de pensões depende em grande parte da percepção que a própria população tem sobre a existência ou não de um problema ou da inexistência de um problema futuro em relação ao sistema de pensões. Porque como é futuro, é desconhecido e não é sentido imediatamente, ele permite-se a grandes discursos e a grandes divagações e a grandes intervenções que podem não ter contacto com a realidade. Portanto, eu diria que a primeira questão, quando queremos falar do ponto de vista político sobre a capacidade de intervir no sistema de pensões, tem muito a ver com a capacidade que nós temos de ser percepcionado um diagnóstico rigoroso e ser percepcionado e partilhado pela população a realidade com que estamos deparados. E basta ouvir aqui os diferentes partidos sobre esta natureza para nós percebermos que isso é um exercício de facto difícil. Nós, da parte do CDS, temos a noção, basta olhar para tudo aquilo que são, desde logo, um sistema retributivo e não de capitalização, é um sistema que remete para a atividade económica, para a capacidade de a população ativa compensar aquilo que é despesa com a população inativa. Olhamos para todos os indicadores e aqueles que são disponibilizados até pela própria CDE, ou CDE, nomeadamente a taxa de dependência da despesa com a velhice, é onde Portugal tem um indicador extremamente grave e, de acordo com as estimativas da OCDE, por exemplo, para 2075, é apenas ultrapassado como países como a Coreia. Quando nós percebemos aquilo que é a tendência da própria economia relativamente à evolução do mercado de trabalho, à nova economia, a todos os desafios que são lançados sobre a possibilidade de a atividade económica poder estar menos ligada ao capital humano e poder ter uma importância relativa ao capital, o capital financeiro ter outra e o capital tecnológico, digamos assim, ter outro peso na atividade económica, tudo isso são questões que nos remetem, de facto, para a necessidade de nós nos determos sobre esta matéria. Da parte do nosso grupo parlamentar, percebendo a dificuldade que há de estabelecer um discurso político, em primeiro lugar, digamos, nós na parte do CDS entendemos que o sistema de pensões deve ser um sistema público, mas o sistema do futuro, as respostas que devem ser dadas ao futuro das pessoas e ao planeamento que as pessoas fazem para o seu futuro deve ser assente numa liberdade de escolha. E, portanto, nós valorizamos a possibilidade e encorajamos até a possibilidade de as pessoas livremente poderem aderir, como se falou aqui, a sistemas complementares de reforma. Sejam eles assentes em sistemas públicos, e nós entendemos que deve haver sistemas complementares de reforma de oferta pública, mas entendemos também que pode haver sistemas de oferta privada. Para se encorajar um confronto com a realidade, nós defendemos que deve ser disponibilizado a todos os trabalhadores anualmente uma informação sobre aquilo que é uma previsão da sua reforma no futuro assente em determinados pressupostos. E defendemos isso aqui no grupo parlamentar, no Parlamento, nesta legislatura, e assente nesse conhecimento dar a conhecer também, encorajar à população a possibilidade de aderir a sistemas complementares de reforma, que poderiam ser públicos, já estão disponíveis, mas têm muito pouca implementação, ou poderiam ser privados, e para ser privados, aquilo que nós propusemos foi que, aliás, para o público ou para o privado, nós propunhamos uma forma de encorajamento da adoção destes sistemas complementares de reforma, e sempre que um trabalhador fizesse um desconto num sistema complementar de reforma, a entidade patronal seria obrigada a acompanhar esse desconto, essa prestação, e beneficiaria para o efeito também de um benefício fiscal, de forma a isso ser acautelado. E, portanto, através de uma partilha de esforços, quer dos trabalhadores, quer das entidades patronais, quer do Estado, através da concessão de benefícios fiscais, nós estávamos a permitir que os cidadãos que quisessem planear um sistema de reforma para o seu futuro, diferente daquele que é previsível que vão ter, o pudesse ser feito. Mas até uma iniciativa destas, que nos parece isenta de qualquer divagação ou de grande abstração ideológica, mas é assente apenas no conhecimento daquela que é a previsível reforma no futuro, a possibilidade de um cidadão a planear e a encontrar formas de repartir esse esforço, até uma iniciativa como estas foi chumbada neste Parlamento. Isso evidencia que, de facto, as respostas que nós possamos dar nesta matéria são de compromisso político bastante exigente, bastante difícil. Naturalmente que tudo o que se puder dizer de generalidades sobre a importância da criação do emprego, a importância da atividade económica, a importância de inverter a pirâmide demográfica ou a evolução demográfica, tudo isso nós estamos de acordo. O difícil, de facto, é depois como seguirmos a alcançar compromissos de resposta que vão ao encontro de respostas no futuro. E não me querendo alongar mais e sabendo que tenho pouco tempo, dava apenas esta nota, que é a nota do Partido CDS, Democrata Cristão, aqui na Assembleia da República. Muito obrigado.
Muito obrigado. Para acabarmos a ronda dos partidos, passo a palavra à deputada Diana Ferreira, do Partido Comunista Português, do PCP.
Muito obrigada, Sr. Presidente, e gostaria, em nome do Partido Comunista Português, de cumprimentar a delegação da OCDE, de agradecer também a vossa disponibilidade para estarmos hoje aqui a ter esta conversa, para que também todos possamos apresentar, no fundo, aquelas que são as nossas visões sobre a segurança social, começando desde já por dizer que para o PCP a segurança social tem uma importância fundamental na democracia portuguesa. O sistema público, universal e solidário que nós temos no nosso país é efetivamente um fator fundamental na nossa democracia, até de promoção de justiça social e também de redistribuição do próprio rendimento nacional. E gostaria também de dizer que a segurança social, e embora nós hoje estejamos aqui mais focados na questão das pensões, não dá resposta só às pensões no nosso país. O sistema de segurança social acompanha os portugueses ao longo de toda a sua vida. Acompanha no nascimento, com a possibilidade do direito da licença de maternidade e da licença de paternidade e com os respectivos apoios sociais que existem. Acompanha em situações de doença, com a possibilidade da prestação social de efetivamente apoio em situação de doença. Acompanha em situações de desemprego, por isso estamos a falar de um sistema de segurança social que tem uma presença constante durante todo o percurso da vida dos portugueses, acompanhando até em situações da morte, com a atribuição do próprio subsídio, por exemplo, com a atribuição do subsídio por funeral, que também é da responsabilidade da Segurança Social. Além, naturalmente, daquela que é a questão das pensões, das reformas e das pensões, que é também um dos apoios sociais que a Segurança Social garante. Antes de entrar em propostas e em ideias mais concretas que o PCP também tem sobre esta matéria, eu gostaria só de fazer algumas observações sobre as questões da demografia, do envelhecimento e da natalidade que tanto foram aqui faladas. Entendendo que o aumento da esperança média de vida não pode ser visto de forma negativa nem como um peso no nosso país. O aumento da esperança média de vida é, no nosso entender, um avanço civilizacional e tem que ser encarado dessa forma. Nem pode ser também utilizado nem instrumentalizado para que, à custa disto, se reduzam direitos sociais, que foi, aliás, o que também foi tentado fazer com o anterior governo do PSD e do CDS. Nós temos, naturalmente, preocupações com os impactos demográficos na segurança social, mas estas preocupações não podem, de forma nenhuma, ser instrumentalizadas para que, com isto, se permita, por exemplo, cortar pensões ou cortar prestações sociais a quem tanto precisa de apoio social. As questões da natalidade, efetivamente, até o que diz o inquérito à fecundidade de 2013, é que as famílias portuguesas querem ter mais filhos. Não é uma questão da vontade de se querer ter filhos. São as condições que existem para que se tenham mais filhos. Porque as questões do desemprego, dos baixos salários, as questões da precariedade e da instabilidade no emprego, a questão da insuficiência muitas vezes até de equipamentos de infância, de apoio à infância, equipamentos próximos, de proximidade, a custos acessíveis, a acessibilidade, por exemplo, à habitação, um direito tão fundamental e que neste momento no nosso país alugar uma casa em determinadas cidades é um luxo para as famílias portuguesas. O acesso à educação, o acesso à saúde são também questões que pesam naquelas que são as escolhas que as famílias fazem no que se refere a terem mais filhos. Por isso, há efetivamente causas multifatoriais que não podem ser desprezadas na análise que se faz sobre as questões da natalidade. No que se refere à segurança social, nós efetivamente entendemos que o sistema público universal e solidário da segurança social é um sistema público que é capaz de responder à proteção social necessária dos trabalhadores e do povo português. Entendemos naturalmente, até porque defendemos o reforço das prestações sociais e também o reforço das próprias pensões, que devem ser consideradas diversas formas de financiamento da segurança social. Mas há questões estruturais que têm que ser sempre tidas em conta quando falamos da sustentabilidade da segurança social. Esta sustentabilidade tem que ter em conta o combate ao desemprego e à precariedade. Este para nós é um fator muito importante. Tem que ter em conta também a criação, naturalmente, do emprego com direitos, mas a valorização dos salários e, nomeadamente, o aumento do salário mínimo nacional. Porque no sistema de segurança social que nós temos, num sistema contributivo que tem também em conta o volume salarial, o aumento dos salários e do salário mínimo nacional significará automaticamente o aumento das contribuições para a segurança social, para o seu sistema previdencial. Defendemos também a necessidade de se fazer o combate à dívida e à evasão contributiva que existe na segurança social, de contribuições que muitas vezes são declaradas mas que não são feitas e de contribuições que não são sequer declaradas nem feitas e que deveriam ser. E este é um trabalho que também tem que ser feito porque estamos a falar do dinheiro dos trabalhadores para a sua proteção social. E defendemos também, tendo até o PCP na semana passada agendado um debate específico sobre esta matéria e apresentado uma iniciativa legislativa concreta, a ampliação das fontes de financiamento da segurança social. O PCP, na passada semana, apresentou uma proposta no qual propunhamos a criação de uma contribuição complementar sobre o valor acrescentado líquido das empresas, para que dessa forma se reforçasse também o financiamento da segurança social. Não tendo sido aprovada esta proposta do PCP, será algo naturalmente pelo qual nós não deixaremos de nos bater, porque entendemos que esta ampliação das fontes de financiamento da segurança social é importante para dar à segurança social os meios necessários para garantir uma proteção social digna aos trabalhadores, aos seus reformados e aos pensionistas também. Nós entendemos que a proteção social é efetivamente um direito e não pode de todo ser encarada como um negócio. Por isso, ideias, perspectivas ou medidas que queiram fragilizar a segurança social, transformar o sistema de segurança social que nós temos hoje num sistema mínimo de apoio social ou num sistema meramente assistencialista, naturalmente que o PCP as combaterá, porque não acompanhamos esse caminho. Como rejeitamos as ideias de entrega dos dinheiros dos trabalhadores a fundos privados de pensões. Aliás, os fundos de pensões que têm falido em todo o mundo são efetivamente os fundos privados de pensões. Os fundos públicos de pensões são aqueles que garantem, naturalmente, a proteção dos trabalhadores e dos povos, porque o que temos efetivamente assistido é à falência dos fundos privados de pensões, deixando completamente desprotegidos aqueles trabalhadores que entregaram os seus dinheiros à mão de interesses privados. Por isso, esse é efetivamente um caminho que nós rejeitamos e identificamos também, mesmo para terminar, que os problemas e as ameaças que a segurança social possa ter estão diretamente relacionadas com, vou mesmo terminar, com estas questões que colocamos do desemprego, da precariedade e dos baixos salários. E por isso nós achamos que é fundamental que haja medidas, e o PCP tem-se batido por isso, que invertam esta realidade em que sejam valorizados os salários e em que se possa ter também emprego de qualidade e com estabilidade no nosso país. Agradecendo mais uma vez a vossa disponibilidade, são estas as reflexões que o PCP aqui traz. Muito obrigada.
E para terminar, passo a palavra ao Sr. Hervé Bullon ou alguém da sua equipa para poderem fazer a intervenção final. Serei também tolerante, como fui com os anteriores deputados, no uso do vosso tempo.
Well, thank you very much. As I said from the beginning, we are not here yet to give conclusions on our analysis. This will have to wait for a few more months, 8 months or something. But of course, I would like to react quickly to what you just said, which is very useful for us. And I think I will have, say, 5 main remarks. Is I agree, of course, with you that the key things is better and more employment. This is really one critical thing to ensure good level of pensions, and there is no doubt about that. And on that, there is the only limited, in fact, room that the pension system can do to correct weak earnings that have been accumulated throughout the lifetime. But having said that, of course, there is still some room for maneuver to accommodate and cushion the various shocks. And that's something we would like to, of course, go deeper in the case of Portugal. But at the end of the day, that's a normative choice to, we can think of two polar cases, one where pension just benefit is a flat rate for everyone, and then there is no inequality, of course, in old age. Everyone gets the same flat rate. There could be inequality from income from private savings, but from purely the pension system, it could just be a flat rate. That happens for mandatory pensions in countries such as New Zealand, but also Ireland and the UK for mandatory pensions. That's the only thing they have. And on the other end, polar case, is you replicate one-to-one the level of basically inequality. You make a close link between past earnings and pension benefits. And that's almost, with some caveats, but almost what exists, for example, in countries like Chile, in the OECD countries. And between these two polar cases, the amount of redistribution you want, so the amount of the path through from wage inequality to pension inequality is a normative choice. The OECD doesn't take a position on that. That's a political choice that each government make about the way they see the pension system. So that's first. But of course, so employment, what happens in the labor market is very important. The way the government, the room the government has to influence wages is more complicated because it's very difficult to fix very high wage. It can be done maybe to some extent with some trade-off at the minimum wage level. But in the end, what determines the average wage of the economy is, of course, all the productive capacity of the country, the reforms you take to have a productive economy and competitive economy in the end. Right, so labor market is important, but on wages, it's there is other ways. The second is indeed one of the big reform of I think it was in 2006 initially on the sustainability factor. That was a big reform to improve the financing and the pension prospects down the road. We need to assess, it has evolved in the recent years, and we need to go deeper in the analysis to see the transformation. But we will focus also very closely on the various early retirement schemes that are possible in Portugal. And it seems like we understood that there have been a lot of, volatility in the way these schemes have been designed, reformed, changed, and so forth. So we will look into that. Then there is the big questions by many of you here about the mixed system. And here we have to be clear that there is no free lunch. And the OECD doesn't take a position whether a public system is better than a private, a defined benefit is better than a defined contribution, and so forth. A pay-go is better than funded. Every system has its strengths and weaknesses. But the main message is that there is no free lunch. If you want a mixed system, say in the case of Portugal, with better pension prospects, you need more resources. It's not, for example, shifting public contribution from public to private. It can be a solution at some point in some countries, but we know that there is a lot of transition cost for the country, especially in terms of public finance. So where the OECD see a value in mixed system is a way to diversify risks and to diversify the source of revenues for future retirees. That has some value. But it's not by shifting, contribution from one system to another that you magically create a necessarily better system. And a specific thing about France, just to correct something, France is indeed undergoing a big reform planned for 2019. But in the case of France, it comes from the system is extremely fragmented, much more than Portugal. We have more than 40, 50 different numbers. You can pick any numbers, 35, 50 systems. And so the big thing is the convergence of the system. But there is no plan to develop, for example, the funded capitalization system at this stage, at least. Maybe it will come. But my fourth point is related to the current system, and maybe my colleague can add more words on that. The way the current system works for funded private system defined contribution in Portugal. Of course, we will go deeply in the review about ways to streamline the system, to improve the way it works. So that will be part of our review. But again, we see that more as in the case of Portugal, especially as a complementary schemes rather than something replacing. And finally, something that we've been here for 2 days now, I said I will not give conclusion, but something that is clear to us is that in the Portugal pension system, especially for what we call in the OECD first-tier pension system, it's often called in Washington zero pillar, is that there is a big need to simplify the system. That seems to be clear to us. And especially with one objective, at least, but many can come, is but the big thing, I think one of priority, is to make sure that people get access to their pension when they retire. We heard yesterday that the average waiting time basically was 5 months for people to get, I don't know, if we heard that a few times, so it seems to be reliable that people wait for 5 months on average to get access to their pensions. That's not... okay, fine. You need to find the ways to address it. What I'm saying is this is a big priority, and resources might be an issue, but complexity of the system doesn't help. And so there is a big thing to simplify, to make sure that people can have the reliable information to plan also for their future. They understand what to expect. That was said by, you from the socialist system. It's very important to improve the communication for people. But also, we understand to improve the communication even within administration in Portugal, between ministries, between the government and academics to have access to data. This seems to us to be a big important things to do with the assessment of measures and so forth. So I think I will stop here. Maybe my colleague want to compliment. Just before that, my last word is I want at least to thank you again, all of you here. We are honored really to be here. We also would like to thank a lot the government who helped organize the mission, and especially the Ministry of Labor. I know it's recorded, so we want that for the record. Okay.
If I may ask you for clarification when you talk about the mixed system, because you mentioned three countries, Sweden, Italy, and France. I'm not sure whether you were mentioning a mixed system between pay-as-you-go or funded, or whether you mentioned national defined contribution pay-as-you-go system, because those three, well, Sweden and Italy have a national defined contribution pay-as-you-go systems. France at some point was talking about something like that. Now it's more towards the point system. So I was wondering whether you meant a mix between pay-as-you-go and funded, or whether it was something more within the pay-as-you-go system to change the way the calculations of the benefits is done.
O que eu quis dizer... O que eu quis dizer é que o sistema de repartição puro, o sistema de pay-as-you-go puro em Portugal, tem grandes dificuldades de sobreviver. E acrescentei uma segunda questão. E tem dificuldades em sobreviver por razões demográficas, somos o sexto país mais envelhecido do mundo, e por razões económicas. E uma segunda questão que eu acrescentei é que Portugal deve pensar em evoluir para um sistema misto, como existe neste momento na Suécia, que é onde ele nasceu, como sabem, e na Itália, que copiou o modelo sueco, que mantendo-se essencialmente como modelo de repartição, de pay-as-you-go, tem, no entanto, aspectos que dão mais responsabilidade ao contribuinte e ao pensionista. Não é uma mudança para um sistema de capitalização, nada, não é nada disso, nada disso. E disse uma terceira questão. Disse que a França, só para clarificar a questão da França, que o senhor Buchol, que referiu, percebeu, penso que é francês. Aí está. A França vai fazer uma reforma do sistema de pensões, que tem um primeiro grande desafio, como já foi dito, que é o desafio da unificação das dezenas, quase 50 sistemas. E por isso é que vocês na França dizem um euro entregue a qualquer sistema tem que gerar um euro de benefício em qualquer sistema. Esse é um primeiro ponto que nós em Portugal não temos. Mas há um segundo ponto que é o que está, que é o segundo passo, que é saber como é que a França vai evoluir no seu sistema. Se é uma evolução à la suédoise, ou plutôt à la Allemagne. Eu ando já à maneira da Alemanha, isto é, mais num sistema de contas nocionais, que é o sistema sueco, a um sistema por pontos, que é um sistema alemão. E penso que esta questão não está resolvida na cabeça do presidente francês. E não sei mesmo se chegará lá, porque o ponto base e o mais importante para a França é de facto este: resolver a multiplicação de sistemas que não são justos e não são solidários e tratam de forma diferente franceses que são franceses em plenitude. E isto tem que acabar. Acho que isto é o grande desafio francês para o momento. A reforma, como disse, vai estar publicada em 2019, mas só se irá aplicar a partir de 2025, havendo um período de transição de cerca de 6 anos, o que se compreende porque o ajustamento é muito complicado. Desculpe.
Just quickly, yeah, very quickly, because there might be a question that was Stephanie's point, in fact. There is a bit of a semantic, I don't know, confusion, but we have to be, we usually when we think of mixed system, is mixing pay-as-you-go system, right, and mixing pay-as-you-go and funded capitalization system. The Swedish system is mixed from this point of view because the main is pay-as-you-go, as you said, notional defined contribution, and there is a funded defined contribution through financial pension funds. Small, but it's mixed in that sense, right? Italy is not really mixed. They have a bit of a private pensions, voluntary, but it's completely voluntary, and it's not well developed, right, in Italy. So it's not, we will not classify Italy as being mixed. Sweden is mixed, but you're right, it's a small part of capitalization. France is as a defined benefit system as Portugal, and will move to something which it could be notional defined contribution or point. The indication given is it will be more like the point system in Germany. It's not final decision, but that's where things seems to go, and we could discuss for hours. And but the point is it will not be mixed from the point of view of development of capitalization. Maybe, I don't know what will happen in 10 years, 20 years, but this is not part of the reform, right? So mixed system is Denmark as a mixed system, for example, right? So and Sweden a bit, but right, not Italy, not France. Yeah, yeah, but it's a mixed system in that sense. That's all. Just to clarify the semantics. But in any case, if you want to improve future pensions in Portugal, it's not obvious that shifting from one system to another will deliver this. Some have strengths and weaknesses. Of course, in theory, if you want better pension prospects, you need to have better, more contributions. But then the contributions are still a bit high already in Portugal, right? So, but.
And?
Yes, again, I want to. Well, I thank you already, but.
Agradeço a vossa presença. Com certeza que teríamos muito mais a matéria para abordarmos, mas fica aqui da nossa parte a disponibilidade para voltarmos a recebê-los ou encontrarmos uma outra forma de mantermos contacto para discutirmos estas e outras matérias. Espero que a vossa estadia em Portugal, não sei quantos dias mais vão cá estar. How many days you stay more in Portugal?
Until Friday.
Ok. Que tenham a oportunidade de desfrutar do nosso tempo, da nossa comida e não posso deixar de o dizer também da nossa boa bebida. Muito obrigado e até à próxima e bom trabalho.